estagiário.
Tudo é culpa do estagiário. Quem nunca ouviu ou falou essa frase?
É uma zoeira clássica, né? Que quando alguma coisa acontece de errado... Acho que recentemente, inclusive, a gente falou em algum top 10 isso. Que deu alguma coisa errada. Falou assim, o estagiário perdeu emprego. Isso aí. Mas, cara, tem uma mitologia de que os estagiários fazem só besteira. Só que não é bem assim. Tem muita gente que arrepia no estágio, que vai às alturas nas carreiras. E é por isso que a gente decidiu fazer um top 10 pra mostrar 10 estagiários que deram super certo.
Exatamente. Toda a história tem um começo.
Por isso, Maurício.
E esse começo pode ser um estágio. Você, hoje, estagiário, pode ser um grande empreendedor, um grande líder. Pode ser um grande CEO dessas empresas de meu mundo, de meu Deus.
Exatamente. Mas aceita a piada. A galera vai brincar.
E faz sentido. Por quê? Estagiário, ele está no momento de errar. Porque ele está no momento de aprender. Ele está dando seus primeiros passos.
Aprender é errar. Errar é aprender.
Exatamente. Quando você é criança, está aprendendo ali, você não tropeça, não cai? É a mesma coisa.
Andar de bicicleta. Você não cai, ralou o joelho?
Exato. E hoje você sabe andar de bicicleta porque você caiu uma vez de bicicleta.
E se você não aprendeu a andar de bicicleta, é porque você estava com medo de cair.
É isso mesmo. Então enfrente seus medos. Por isso, nesse top 10, nós vamos falar aí desses estagiários que são monstro. As pessoas todas que chegaram lá em cima.
Do topo, do topo, do topo do mufrufo.
Exatamente.
E é por isso, professor Mauri, que nós vamos aqui fazer esse top 10. Dessa vez, não só com o apoio da Accenture, mas em conjunto com a Accenture. Esse programa tem tudo a ver com o programa especial de estágio da Accenture. O Accenture Genil.
Exatamente. Então, se você é estudante, você pode ser um genil dentro da Accenture. Você pode entrar no programa de estágio e se tornar um grande líder.
Você pode ter o gene da inovação aí dentro e ter o desejo de atuar com estratégia, trabalhar com as melhores tecnologias e definir o futuro das principais empresas do país e do mundo, porque a Accenture está no mundo inteiro.
Em todos os lugares. Imagina um projeto inovador. A Accenture está lá.
Tá fazendo parte, tá fazendo presença, tá mudando o mundo. Então, se você quer fazer parte da mudança, Accenture Genil pode ser a sua grande oportunidade. E o programa Accenture Master para trainee também tá com o link aqui no post. Então, se você tem interesse, conhece alguém que tem interesse, clica, compartilha e, obviamente, também dá uma olhada lá em Accenture Brasil no Instagram.
E é por isso que a gente decidiu falar dos estagiários que deram certo. E a nossa lista é classificada de acordo com o sucesso que esse estagiário conseguiu alcançar.
E se chegou lá, dá pra eu chegar também.
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades. Com Tato Tacan e professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Na décima colocação, senhoras e senhores, Steven Spielberg.
É o cara do ET.
É o cara do Indiana Jones.
É o cara de Hollywood.
É o Steven Spielberg. É uma das maiores referências do cinema dessas últimas décadas.
Cara, impressionante. E na minha cabeça veio John Williams. Que ele foi o cara que construiu John Williams.
Ele foi o cara que falou, John Williams, você já pensou em trabalhar com cinema?
Tem que fazer, né? O cara é bom demais.
Ele é um dos pioneiros da nova era de Hollywood e é um mestre na narrativa fantástica cinematográfica. Ele não só dirigiu filmes memoráveis, como também tem a própria produtora, a Amblin. Toda vez que você lê Amblin antes de começar um filme, significa que tem o dedinho do Spielberg lá.
E Steven Spielberg, com 17 anos, arranjou um estágio não oficial e não remunerado no departamento de compras da Universal Studios. Por questões sindicais, por não ser exatamente um estudante registrado, ele não podia nem entrar nos sets de filmagem, mas o jovem deu seus pulinhos e começou a conversar com os diretores, com os produtores,
produtores. A ideia era exatamente aprender e se enfiar no mercado. E prestando muita atenção a tudo que acontecia ao seu redor no Universal e tirando dali várias lições sobre o cinema, o Spielberg criou um curta-metragem que chegou nas mãos certas, graças, obviamente, aos contatinhos do estágio, e ele conseguiu um contrato de 7 anos com o estúdio. O resto é história. Na nona colocação, Spike Lee.
É, outro monstro do cinema, né?
Nossa senhora, cara. Spike Lee é um monstro do cinema e ele é conhecido principalmente por abordar questões sobre relações entre raças, a comunidade negra e outros assuntos relacionados à cor da pele. Além do papel da mídia na vida contemporânea, pobreza, criminalidade urbana e vários outros temas políticos. O cara é um gênio.
Desde 1983 ele tem só produtor e lançou mais de 35 filmes.
Mas toda história tem um começo, né? Não, Tato?
O Mr. Spike Lee começou como um estagiário na Columbia Pictures, pouco depois dele terminar sua graduação em comunicação de massa. Foi durante o estágio que o jovem Spike mostrou seu talento e dali despontou para se tornar um dos diretores que reinventa a arte do cinema constantemente. Gênio.
E começou como estagiário.
Oitava colocação, Chris Gardner.
Talvez o nome de cara.
Nossa, Chris Gardner?
Quem que é?
Steven Spielberg?
Sei quem é.
Spike Lee?
Sei quem é.
Chris Gardner?
Não sei quem é.
Talvez você tenha ouvido falar dessa pessoa ou tenha visto ele retratado no filme interpretado por Will Smith chamado A Procura da Felicidade, um filme de 2006.
E se você não assistiu o filme, sim, tudo bem, eu vou resumir pra você.
Mas assista.
Assista, por favor, assista.
É de chorar de bom. O negócio é bom mesmo.
É bom demais. É bom demais. Mas a história é o seguinte: o Chris, ele era um pai solteiro, passando por extremas dificuldades, sem casa, sem emprego, e aí ele dividiu um táxi com um gerente de uma corretora de valores, o cara chamava Dan Witter Reynolds. O Dan oferece um estágio na firma pro Chris.
Porque ele vai lá e consegue fazer um cubo mágico, né? Fala, que... cara, esse maluco é gênio.
Exatamente.
Ninguém consegue fazer um cubo mágico.
Eu preciso desse cara trabalhando pra mim.
E apesar de todos os perrengues pra conciliar os estudos e atuação no estágio, além de encontrar maneiras de arranjar teto, comida pra ele mesmo, pro filho, Gardner conseguiu criar uma rede de clientes, conseguiu a vaga de corretor e se tornou muito bem sucedido.
O cara abriu a sua própria corretora anos depois, tal, depois vendeu.
É o cara, velho, é sucesso encarnado na Terra.
E aí, depois virou palestrante, aí virou filme do Smith, aí virou palestrante 3 vezes mais caro.
Sério mesmo.
Sério, assista A Procura da Felicidade, você vai entender que vale a pena se tornar um estagiário, porque seu futuro pode ser construído a partir dali.
Se esse cara conseguiu, eu consigo.
7. Sétima colocação, Betsy Johnson!
Betsy Johnson, a estilista americana, teve muito sucesso com seus modelos ousados, diferentes, vanguardistas. Por ser muito excêntrica, ela é a única estilista que termina seus desfiles dando umas estrelinhas na passarela. Você deve ter visto essa cena.
Cara,
da estilista dando estrelinha na passarela. É muito bom.
É, Betsy. É isso. É isso.
E ela começou como estagiária na biblioteca de tecidos da conceituada revista Mademoiselle em 1964. Depois de penar muito por lá, a atenção aos detalhes valeu a pena. Um dia, a editora da revista notou, depois de ler um cartão de agradecimento da estagiária, no qual ela tinha desenhado um sapato. A editora era obcecada e tinha dúzias de pares no escritório.
Tenho certeza que ela fez de propósito isso. Ela falou assim, ela gosta de sapato, vou fazer um sapato aqui só pra ela ver.
Certeza, cara.
Sapato, lá, lá, lá.
Certeza. E aí, naquele momento, a Betsy começou uma carreira de jornalista de moda freelance, escrevendo principalmente pra Mademoiselle, até ter os recursos pra dedicar a sua verdadeira vocação, o estilismo.
Cara, velho, olha só, um programa de estágio mudou a vida da pessoa, velho.
6.
Na sexta colocação, Oprah Winfrey.
Eu queria ser amigo da Oprah.
Caraca, velho, ia ser louco demais, né?
Eu queria ser o estagiário da Oprah.
Cara, a titã, né?
Nossa.
Oprah, velho. Caraca, ela é a pessoa que determina os caminhos que a televisão americana, a mídia americana, ela vai, né?
É maravilhosa. É, assim, de verdade, é muito maluco isso, porque na cultura brasileira, a gente não tem, às vezes, tanto contato com uma figura como da Oprah. E acho que ela não reverbera aqui. Mas nos Estados Unidos, e pra quem consome muito conteúdo americano, a gente é muito impactado pela Oprah. E ela é uma figura, assim, não só encantadora, mas poderosa.
Não, demais, demais. E, obviamente, por estar na nossa lista, ela começou como estagiária.
Assim, as pessoas não costumam acreditar na história de que ela começou como estagiária.
E é isso aí, ela foi estagiária na filial local de Nashville da rede de televisão CBS. E foi crescendo, até ser contratada como âncora em 1973.
Caramba!
Foi um passo, assim, importantíssimo pra jornalista que teve uma infância pobre, repleta de adversidade. Oprah, pra vocês terem uma ideia, foi estuprada aos 9 anos de idade.
Caramba.
E sua primeira gravidez foi aos 14, com o filho morrendo ainda bebê. Apesar de tudo, ela escalou até começar o Oprah Winfrey Show em 1986, que foi um fenômeno nos Estados Unidos e que permaneceu no ar até 2011.
Hoje em dia, a Oprah é CEO da Harpo Production e, além de estar envolvida em outras empresas, acumulando bilhões de dólares em patrimônio. E volta e meia aparece algum conteúdo Oprah. E se tem o nome Oprah, vende.
A Oprah é a Oprah.
Assim, eu queria ser amigo da Oprah.
Eu queria que um amigo meu fosse amigo da Oprah.
Só pra aparecer lá no aniversário.
É isso aí, é isso aí.
Na quinta colocação, Mary Barra.
Essa mulher também, velho, detona.
Se você não conhece esse nome, preste atenção. Mary Barra é a CEO e presidente da General Motors, uma das maiores fabricantes de automóveis do planeta. Ela é a primeira CEO de uma montadora global, atuando na posição desde o fim de 2013. Além disso, era a vice-presidente de desenvolvimento global de produtos, compras e cadeia de suprimentos. Ela já era monstra.
Mary começou aos 18 anos de idade como estagiária de chão de fábrica, moleque. Ela fez toda a sua carreira dentro da GM, sendo efetivada e subindo na hierarquia por conta da sua capacidade e habilidades, passando por diversos cargos como gerente de planta, engenheira executiva e até mesmo head de recursos humanos. Isso até chegar a chefona da porra toda.
Hoje é ela que manda em tudo. E aí, ó, Mary Barra, dá pra gente fazer um bom negócio aí. Tô pensando em pegar um carro.
Pô, eu tenho salário de estagiário, então me ajuda.
Me ajuda.
4.
Quarta colocação, Andrea Jung.
Eu vou falar, chamar ela de Andrea, porque eu já sou íntimo.
Pra quem não conhece...
Você ia chamar ela de Jung.
Jung.
Pra quem não conhece, né, vou contar um pouquinho da história da Andrea, porque eu já sou íntimo dela aqui.
Você já ia chamar ela de Jung.
Minha amiga Andrea, ela é filha de chineses que migraram pro Canadá e que depois foram pros Estados Unidos pra que a filha tivesse uma educação melhor e tudo mais. Andrea se formou em Princeton e passou alguns anos estagiando e trabalhando para uma rede varejista até começar uma carreira na área de marketing em diversas empresas.
Em 1994, ela chegou à Avon como presidente de marketing e 2 anos depois já chefiava os esforços globais da marca. E em 2011, se tornou presidente e CEO da Avon.
Ela foi nomeada uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo pela imprensa. Ela também é uma ativista dos direitos das mulheres e faz parte do conselho administrativo da GE e da Apple.
Começou como estagiária e hoje é um mulherão da porra.
3. Na terceira colocação, George Who.
Pensei que você ia fazer uma piada, mas eu ia falar Who?
Doutor quem?
Doutor quem?
George Who.
entrou na empresa Salesforce, uma companhia de CRM, como estagiário. Aquele tipo programa de verão, com prazo pra acabar e tudo.
Então já vou dar um ataque de oportunidade aqui. Pra quem não conhece Salesforce, é um dos principais parceiros da Accenture. Tem vaga de trabalho pra trabalhar com Salesforce dentro da Accenture. Já vou deixar link também.
Ataque de oportunidade, link no post.
Link no post.
E durante o estágio, George apresentou sua ideia pra um novo produto. O pessoal da empresa curtiu e George foi efetivado. Tinha prazo pra acabar o estágio e ele foi efetivado pra ver sua ideia virar uma parte do portfólio de soluções da Salesforce. E ele trabalhou no lançamento desse projeto. Hoje em dia, a Salesforce é uma mega corporação com milhares de funcionários em todo o mundo e George é o seu CEO, o estagiário mais bem sucedido na história da empresa. E ele dá todo o crédito à cultura de trabalho da própria empresa, que é bastante aberta e que gerou toda essa oportunidade.
Imagina, cara, que da hora você como estagiário apresentar uma ideia, os caras falam, essa ideia é boa, vamos efetivar o cara, e aí depois você vira CEO, velho.
Você vai passando todo mundo, né?
Ele chegou estagiário, aí ele foi passando, passou o gerente, passou o diretor, foi passando todo mundo, tchau!
Imagina!
Pô, sensacional!
Na segunda colocação, Úrsula Burns.
Não estamos falando de nenhum personagem de Simpsons.
O Sr. Burns.
Sr. Burns.
No caso, ela é a Sra. Burns.
É a Sra. Burns.
Mas não é isso que a gente tá falando.
Não tem nada a ver. Quando eu tinha 22 anos, a engenheira mecânica Úrsula Burns começou sua carreira de estágio na Xerox. Depois de terminar seu mestrado, foi efetivada na empresa e passou anos trabalhando em várias posições, inclusive nos departamentos de desenvolvimento de produtos e planejamento.
É importante a gente ressaltar aqui que a gente associa muito a palavra Xerox no Brasil à fotocópia de documentos,
a copiadora de documentos.
Mas a Xerox é uma empresa gigante de pesquisa e desenvolvimento e ela possui diversas patentes para vários produtos. O mouse foi inventado dentro da Xerox.
Se você está usando um computador hoje, a culpa é da Xerox.
Exatamente. O mouse, a interface de rede, a interface direcionada ao objeto e várias outras tecnologias foram criadas dentro da Xerox, porque eles tinham um departamento de pesquisa gigantesco. Então, mais do que uma empresa de fotocópia, a gente tá falando aqui de uma gigante da tecnologia.
Em julho de 2009, Úrsula Burns, depois de 29 anos na Xerox, se tornou CEO.
E mais que isso, a primeira CEO negra de uma das empresas da Fortune 500. Ela também tá no conselho administrativo da American Express Corporation, da ExxonMobil, e ela usa seu sucesso e influência para ajudar diversas ONGs em áreas variadas.
Em 2014, a Forbes a nomeou como a 22ª mulher mais poderosa do mundo. Foi uma longa e grande trajetória para a jovem que cresceu em complexos habitacionais de Nova York. Segundo a empresária, ela seguiu à risca o dito de sua mãe, abre aspas, onde você está não representa o que você é.
Agora para as menções honrosas, vamos falar aqui de outros estagiários icônicos, pessoas que tiveram um extremo sucesso, que têm destaque em suas carreiras, que são pessoas, assim, reverenciadíssimas, que começaram como estagiário.
Quero falar aqui do Bill Gates, só para surpreender todo mundo, falar quem tá em primeiro lugar, né? Se Bill Gates tá aqui na menção honrosa, para quem não sabe, Bill Gates, né, o ex-presidente da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, começou como estagiário no Capitólio, o centro legislativo dos Estados Unidos.
Com certeza é um dos homens mais influentes do mundo até hoje. Christine Lagarde também é uma das 10 mulheres mais influentes da atualidade, a primeira a ocupar um cargo mais alto do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Sabe quando você ouve no jornal, lê notícia, o FMI, o FMI? Então, a advogada e política francesa deu os primeiros passos de sua trajetória profissional como estagiária no Capitólio dos Estados Unidos durante o período do escândalo Watergate.
Sensacional. Também vale citar que Tom Hanks, isso aí, cara. O ator, o ícone, que durante 3 anos foi estagiário em um festival de teatro em Cleveland.
É isso aí. Tá valendo, cara.
É isso aí, o cara de estagiário a vencedor de Oscar.
É putz grilo, cara. E Anderson Cooper também, jornalista, hoje o cara é âncora da CNN, né? Um ícone do jornalismo, mas ele iniciou sua jornada profissional como um estagiário da CIA.
Não é fraco, não.
Mas o cara não gostou muito do trabalho, de acordo com ele, foi uma experiência muito burocrática. Trabalhar na CIA como estagiário, óbvio que ia ser burocrático. Steve Jobs.
Caraca, velho! Não acredito que Steve Jobs já foi estagiário em algum momento.
Essa história é muito boa. Antes de qualquer coisa, a gente precisa citar, Steve Jobs foi uma força incomparável no mundo da tecnologia. O cara era inegavelmente um gênio e pouquíssima gente sabe que ele começou estagiando.
É, a lenda também que fez o seu estágio.
Com 12 anos, Jobs encontrou o telefone do CEO da HP na lista telefônica e ligou direto pra ele até conseguir arrumar um trampo.
Véio, olha isso, mano.
O cara era bom da lábia desde moleque. Ele conseguiu um estágio na linha de montagem e ele trabalhava com contadores de frequência. Basicamente, era um trampo de apertar parafuso. Mas, em entrevistas, Jobs descrevia seu estágio como um paraíso. Foi lá que ele conheceu um carinha chamado Steve Wozniak.
Olha só.
O que, no futuro, ele fundaria uma empresinha pequenininha, depois se chamaria Apple.
É isso aí, cara. Começou num estágio apertando parafuso, velho. O cara é uma lenda.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.